ValveCast. Clique Valvar.
Você está no meio de um screening detalhado de um paciente para realizar o TAV e surge uma imagem pulmonar. Nesse ponto, você segue a investigação suspeitando de neoplasia e mais, confirmou o diagnóstico. Como manejar de agora em diante? Eu sou o Thiago Bignuto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. A cardiopatia estrutural, vindo para o centro do debate, trouxe uma série de avanços para a cardiologia clínica em geral. Além das consagradas novas formas de tratamento transcatéter, como o TAV, a clipagem valvar e o implante de anéis de bandagem, a abordagem diagnóstica multimodalidade, cada vez mais refinada, é, sem sombra de dúvidas, um ganho substancial como um todo. Hoje discutimos com profundidade sobre strain miocárdico, ressonância magnética do coração, angiotomografia, tanto cardíaca quanto de acessos periféricos, situações que talvez não tivessem avançado tanto se não tivéssemos o estímulo tecnológico adequado. Atualmente, a cirurgia cardíaca, mesmo que tradicional, se vale de diversas tecnologias e práticas médicas antes deixadas de lado. É raro um preparo para a cirurgia cardíaca que não solicite uma tomografia de tórax para se avaliar o acesso, complicadores e também variações anatômicas. Como os pacientes portadores de cardiopatia estrutural, em sua grande maioria, são idosos, uma série de comorbidades são esperadas e seu manejo pode sim influenciar diretamente na conduta a ser empregada. Talvez um dos maiores exemplos disso seja a neoplasia. A presença de neoplasias não é automaticamente uma contraindicação formal a determinados procedimentos, mas, em casos de sobrevida esperada baixa, geralmente menos de um ano, o tratamento intervencionista passa a ser considerado fútil e a paliação passa a ser um caminho interessante. Com o avanço do screening dedicado à TAV, uma série de achados de neoplasias passaram a figurar clinicamente nesses pacientes. Afinal, ao realizar uma angiotomografia de acessos periféricos, a tomografia de abdômen pode sim nos revelar massas assintomáticas. O mesmo se percebe na tomografia do coração, com o objetivo principal de avaliar o anel aórtico, mas que acaba identificando massas pulmonares ou mediastinais. De forma geral, o achado incidental de malignidade em um rastreio pré-TAV fica perto de 5%, e mais da metade desses casos morrem em menos de um ano da descoberta, levando um risco de desfecho fatal em praticamente 3 vezes como um grupo todo. Obviamente, o tipo de neoplasia tem impacto direto no tempo de sobrevida, mas esse alerta nos chama a atenção de que, muitas das vezes, essa patologia está silenciosa e pode impactar diretamente no acompanhamento clínico para os pacientes que se submetem à intervenção dentro do espectro da cardiopatia estrutural. Diante desses achados, seria interessante instituir um protocolo de rastreio ativo de neoplasias nessa população, independente da presença de sintomas? Difícil afirmar, né? Pois os custos para esses procedimentos se elevam sobremaneira, além de investigações aprofundadas em incidentalomas levarem a anseio e atrasos no procedimento propriamente dito. O diagnóstico de malignidade incidental durante o TAV requer uma estratégia de tratamento individualizada, em um processo de tomada de decisão compartilhada e ponderando sempre as probabilidades, né, de problemas cardíacos versus o câncer. E o manejo do risco de morte é, no entanto, muitas vezes desafiadora. Além do mais, na vigência de um tratamento para câncer, ter a valvopatia aórtica solucionada traz mais qualidade de vida e também um manejo clínico mais tranquilo. O importante desse tipo de discussão ainda não é trazer um movimento exato e determinado, mas sim levantar essa hipótese de um campo ainda a ser estudado profundamente. É sabido que encontrar esse ponto de equilíbrio é necessário, mas como fazê-lo ainda assim é um grande desafio. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.